Bye, man.
Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, começa agora Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Hoje eu recebo com satisfação uma dupla de jovens realizadores. São eles, Edson Palheta e Márcio Cruz, integrantes da Equipe Reduzida, que é uma produtora independente especializada em audiovisual e arte design. Sejam muitíssimos bem-vindos. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-los, fale um pouquinho cada um sobre a trajetória. O que faz você, Edson?
Eu sou estudante de cinema, a gente está agora na reta final do curso, e aí, dentro desse processo de estudar cinema, da academia e tudo, a gente acabou se identificando um grupo de amigos, de 6 amigos, 5, e aí a gente encontrou algumas afinidades e decidiu que era importante a gente culminar o que seria o início de um coletivo, entendeu? Que foi assim que se deu início ao que a gente, enfim, hoje é a Equipe Reduzida, o nosso coletivo de produções. E aí a nossa trajetória, ela vem desse processo acadêmico de estudar cinema e de querer produzir cinema, enfim. Entendeu? Sair do lugar de espectador para passar por esse processo de produção do cinema.
Quem é você, Márcio?
Olá, eu sou o Márcio Crux, sou estudante de cinema também junto com o Edson. Estamos terminando aí, né, finalmente o curso. E a gente se conheceu e viu que nós tínhamos afinidades dentro da área cinematográfica, né? O curso de cinema é um curso de bacharelado, ele é voltado para pesquisa, né? E nós tínhamos o desejo de fazer cinema, não apenas de estudar, né? De produzir e trabalhar com essa dinâmica de campo mesmo. Encontramos amigos e começamos a produção. Começamos pelos videoclipes, né? Atuação dentro da área musical, por videoclipes, treinando e vendo como era a coisa no dia a dia, né? E hoje já estamos mais focados na área de documentário, né? Pensando em projetos, pensando em ideias para conseguir fazer um cinema que seja mais a nossa cara e entrar nesse mercado que é bastante competitivo em Belém, né?
Na fala de vocês, os dois se referiram a afinidades, mas fazer cinema é difícil, é descobrir afinidades e assimetrias também. Como é que vocês lidam com isso, com as vaidades, principalmente artísticas e de profissão?
A Equipe Reduzida, ela é um grupo de amigos, então, como todos os amigos, a gente briga muito, né? Isso é impossível de não existir brigas e ideias que sejam diferentes e tal. Digamos que a gente briga 6 horas por dia, para em 1 hora a gente resolver os nossos assuntos profissionais, entendeu? Briga faz parte, não, né? Se não tivesse briga, não ia ter graça também, né? Mas, acima de tudo, acho que o que está em pauta dentro da nossa ideia, da nossa proposta, é essa questão de produção. Então, tipo, quando a gente pensa num produto, a gente pensa em algo que a gente está produzindo, as vaidades, elas são postas de lado, de certa forma, né? Cada um tem a sua área de especialidade e a gente respeita isso, né? Eu estou mais numa produção, numa concepção de ideias, o Edson é um fotógrafo. A voz dele enquanto fotógrafo, eu tenho que entender, né? Nós temos pessoas da arte, então, tipo, tudo isso é um grande casamento, né?
São especificidades distintas, né?
Que a gente tem que respeitar e saber que aquela pessoa, ela tem mais, né, conhecimento, mais estudo para falar com mais propriedade, né? Então tudo é um pouco mais, é respeito, né? A gente tem que saber respeitar também as pessoas, né?
Luz, câmera, ação, gravando.
Nos bastidores.
O Nos Bastidores de hoje traz um dos cineastas mais renomados pelo cinema americano e mundial, Stanley Kubrick. Além de diretor, Stanley também era roteirista, produtor e fotógrafo. Inclusive, uma das suas marcas mais fortes são a estética e a simetria existente nos seus filmes. Kubrick procurava sempre trazer ambientes que mexessem com o psicológico humano, levando a atuação e o roteiro a uma experiência nos espectadores do filme. Dirigiu grandes filmes que marcaram o cinema, como por exemplo Laranja Mecânica, um filme de contracultura que ficou muito reconhecido por mesclar política, sociedade, ressocialização e as várias vertentes do que seria o mais imprestável dos sentimentos humanos. Desejos de posse, desejos sexuais e muita ultraviolência. Mas voltando à sua filmografia, Kubrick usava de técnicas detalhistas que trazem ao espectador a experiência de proximidade com a cena. Uma das temáticas mais usadas pelo diretor é o conflito de guerra. Doutor Fantástico, Glória Feita de Sangue e Nascido para Matar são apenas alguns dos exemplos dos filmes do cineasta que abordam os sentimentos e expressões gerados pela pressão mental existente no combate. Outro clássico do diretor, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Firmou-se como um longa notável por seu realismo científico, efeitos visuais pioneiros, imagens ambíguas que são abertas a ponto de se aproximarem do surrealismo. O som no lugar de técnicas narrativas tradicionais e o mínimo de diálogo. Kubrick reinventou nas técnicas e na forma de abordar os sentimentos mais cruéis que o ser humano pode ter, e fez o seu nome na história do cinema mundial.
Escurinho do cinema.
Hoje, eu, Joel Cardoso, recebo Edson Palheta e Márcio Cruz, integrantes da equipe reduzida. Vocês já falaram um pouco da formação dessa equipe. Como é que vocês selecionam os temas que vão ser trabalhados por vocês? Edson, primeiro.
A gente começou numa produção, assim, de videoclipes. Eu acho que isso que... Fora algumas coisas que foram feitas antes, mas era uma coisa de trabalhos acadêmicos, algumas produções que não eram, assim, levadas tão a sério no sentido de produção. Mas a gente produziu juntos, de fato, um primeiro videoclipe, o Plastic People, e a gente teve a oportunidade de ter o contato com esse processo de produção, de trabalhar enquanto equipe. E aí a gente conseguiu se identificar com esse processo, entendeu? De videoclipes é uma das coisas que a gente faz juntos. E a produção de documentários também é uma coisa que a gente tem, que são duas coisas importantes. Uma é a viabilidade de se fazer documentários, e a outra é a nossa instigação em querer contar algumas histórias, entendeu? Então a gente acaba fazendo essa seleção desse jeito. A gente procura temas relevantes dentro dessa linha documental, o que é interessante pra gente falar, o que a gente acha que é relevante, possível e viável de ser feito. E em relação aos videoclipes, a gente tem a mesma abordagem. No videoclipe a gente tem uma liberdade visual que é melhor, acho que a gente consegue experimentar visualmente e colocar algumas ideias que eu acho que é relevante, e é uma das características que a gente gosta de colocar muito em prática. Essas linguagens um pouco mais... Eu não sei se experimentais é o termo certo, mas a gente poder se arriscar e se jogar um pouco mais, entendeu? Acho que o videoclipe e o documentário, a gente faz essa seleção, assim, do que a gente mais gosta de fazer hoje.
Márcio, dos videoclipes já produzidos e em projeto, o que você mais teria a acrescentar?
Acho que a grande diferencial do videoclipe realmente é esse lado de possibilidades visuais, né? Que a gente pode estar em contato com o artista para transformar a música dele em um processo, em uma realidade que seja pictórica, digamos assim, né? Uma coisa que a gente enxergue, né? Ver a música é uma coisa muito legal, assim, né? E esse processo de criação do videoclipe é muito bacana, porque ele não é um processo, tipo, sou um roteirista que senta numa sala e vou escrever um roteiro de uma ficção. É um processo coletivo, todo mundo opina, todo mundo dá ideias, né? E isso é bacana, isso é frutífero. Isso é o mais legal dessa produção de videoclipe. A gente não ficar preso numa coisa que ela é muito, de certa forma, até acadêmica, assim, de se dizer, né? De, tipo, aquela coisa mais regrada. Nós temos a liberdade, nós podemos ir mais longe e experimentar. E com o aval dos artistas, geralmente a gente vai muito longe.
Há algum modelo que vocês admiram, que vocês seguem, que vocês tiram ideias? Porque o videoclipe é uma linguagem da contemporaneidade.
Sim. Dentro da Reduzida nós exercemos funções, né? Tipo, nós temos uma diretora na Reduzida que ela é responsável por esses videoclipes, que é a Esmi Maia. Então ela tem muitas referências de videoclipe, é uma pessoa nova, 20 anos, que tem uma carga de visual muito grande de videoclipes, né? A minha já é mais MTV anos 90, então tipo, a gente vai somando essas referências pra construir. Não tem uma guia assim, nós vamos seguir uma guia dentro de um pop, ou vamos seguir uma guia dentro de um rock. Não, a gente vai somando tudo e vendo onde a gente pode experimentar, né? Usando também muita montagem, né? Fazendo da montagem um elemento de linguagem, né? Não apenas um processo técnico, pra apoiar nessa criatividade que vem da direção, da fotografia e de todo o consenso.
Edson, quem mais faz parte dessa equipe?
A equipe reduzida hoje ela é formada por mim, pelo Márcio, pelo Éder Monteiro, pela Dayana Ribeiro, pela Yasmin Maia, pelo Vladerson Smith e pelo Neto Dugô. Nós somos todos da mesma turma de cinema. Nós nos conhecemos no ano de 2014, quando entramos no curso, e nós todos fazemos parte desse processo de produção.
Como é que o curso de cinema contribuiu para formar de vocês e para o desenvolvimento da arte de vocês?
O curso de cinema é uma coisa interessante, por exemplo, porque algumas pessoas me perguntam, vale a pena fazer um curso de cinema? É interessante fazer um curso de cinema? E eu sempre digo que é, porque se tu tem o interesse de estar inserido no meio audiovisual, se o cinema é uma coisa que te interessa, que te importa e tu quer fazer disso algo um pouco mais palpável na tua vida, é fundamental que tu esteja inserido dentro desse meio, entendeu? Tanto do acadêmico quanto de produção. E o curso de cinema ele acaba te possibilitando juntando muita coisa, entendeu? Existem, não é só uma questão de se fazer audiovisual dentro ou fora do cinema, mas é a importância de ter um superior dentro da Amazônia que se proponha a formar profissionais do cinema. E isso te abre muitas portas, entendeu? A cidade de Belém é uma cidade que está num período de crescimento e de criação dentro da área audiovisual, e o curso de cinema, ele é muito importante dentro desse processo.
Márcio, ainda nessa mesma linha, o que de relevante você considera que aprendeu nesse curso de cinema? O que você gostaria de destacar?
Primeiramente, o curso de cinema me apresentou pessoas, né? Pessoas que, se eu não tivesse ali, dificilmente eu ia conhecer, mesmo já vindo da área cultural, mas são pessoas de diferentes idades, né? Eu sou um pouco mais velho que todo mundo da reduzida, então, tipo, dificilmente eu teria contato com essas pessoas. E o pensamento é fundamental, assim, pensar cinema de uma forma que a gente não seja no cotidiano do cara que vê um filme na TV e tem um pensamento crítico a respeito daquilo que você está fazendo, daquilo que você está assistindo. Eu acho que isso é fundamental, assim, dentro dessa produção amazônica, né? Começar a observar como esses processos criativos são feitos, né? E como a nossa realidade, ela é muito diferente de outras realidades. Isso tudo a gente pode ver numa perspectiva dentro do curso de cinema, que é um reflexo do mercado de trabalho, né? Quando a gente sai daqui, a gente já tá mais do que com o pé dentro do mercado de trabalho.
Sem contar que um curso acadêmico desse porte dá credibilidade ao trabalho de vocês, né? De uma certa forma, dá aval ao trabalho de vocês.
A gente brinca que a gente não é aluno mais, a gente já é parceiro, né? A gente nunca vai se desvincular da universidade, das pessoas, porque são pessoas que fazem audiovisual também. Os professores são realizadores, os técnicos são realizadores, e somos todos amigos hoje, né? Não somos mais tem um vínculo acadêmico, mas somos todos amigos, e qualquer coisa que precisarmos, estamos contando um com o outro aqui. Então, tipo, não é mais apenas uma relação social de academia. Já é uma coisa que a gente vai levar pra vida toda. Então, tirar proveito disso é algo muito vantajoso, é muito proveitoso, assim, em termos de produção, em termos de processo criativo e de pensamento.
Trailer.
Meu nome é Ryan Graves, eu sou aluno do curso de jornalismo da UFPA e eu queria indicar o filme Perigo para a Sociedade. O filme se passa nos Estados Unidos e retrata a vida de um jovem negro que mora na periferia em meio à violência e o tráfico de drogas.
Escurinho do cinema.
Hoje eu recebo Edson Palheta e Márcio Cruz, integrantes da Equipe Reduzida, que é uma produtora independente especializada em audiovisual, arte e design. Falando desse projeto recente, Gritos de Agonia, como é que ele surgiu, por onde ele passa, aonde ele pretende chegar?
O Gritos de Agonia, o Márcio tem muito mais propriedade para falar sobre o Gritos de Agonia, mas... a partir de uma perspectiva que eu tenho, eu acho que ele acaba sendo muito importante porque... A gente está fazendo não só um recorte do que é uma cena cultural muito importante dentro da cidade de Belém, mas eu acho que a gente está fazendo, eu acho que um resgate seria o termo mais correto, porque ela foi uma cena, e ainda é uma cena hoje, que continua com uma relevância dentro do processo, não só cultural, mas dentro de um processo político e de contestação dentro da cidade de Belém, entendeu? Tendo a proximidade com essa cena, com as pessoas que construíram essa cena, com as pessoas que fizeram parte disso, e são pessoas que têm um relato, que têm alguma coisa para contar e nem se dão conta, não se veem como parte disso, entendeu? Acham que estão à margem de um processo, mas na verdade é um conjunto de relatos, de experiências que formaram uma cena que não é só musical, ela tem uma estrutura política, uma estrutura que perpassa esse campo musical, entendeu? É uma questão de comportamento, é uma questão de se comportar perante a sociedade politicamente. E dentro da década de 80 e de 90, passando pelos anos 2000, a gente vê como é que esse processo ele foi evoluindo. Eu acho que contar esse processo dentro da cidade de Belém acaba sendo muito mais importante, porque a gente tem em Belém algumas especificidades, principalmente em relação à música e à cultura de maneira geral. Eu acho que esse documentário ele acaba sendo importante justamente para a gente dar luz e dar voz às pessoas que estão nessa cidade fazendo arte, entendeu? De maneira geral.
Márcio, por que Gritos de Agonia e como é que é essa revisita à história?
Bom, o projeto ele surgiu... Eu venho do movimento punk, né? E era um desejo meu contar essa história. Sempre foi um desejo. Eu sou muito entusiasta da cultura paraense como um geral, né? E do punk, principalmente, por fazer parte dele. Conversando com amigos, a ideia veio. Vamos fazer um documentário. Tava no cinema, a ideia se reforçou. Encontrei as pessoas certas para me ajudar. E a gente começou a fazer um... para pensar uma ideia de como seria esse projeto. O nome do documentário, ele é uma homenagem à primeira coletânea de músicas punks de Belém, né? Que é o nome da coletânea era Gritos de Agonia e Desespero. Reunia quatro bandas de Belém. Foi a primeira gravação com qualidade, né? Dessa cidade com bandas punks. E o nome é um... O projeto todo é uma homenagem a essa cena e essa movimentação cultural da cidade, né? Umas coisas que pautam o documentário é essa relação com a cidade. Fora o eixo histórico, né? Contar como aconteceu cada coisa. É essa relação das pessoas com essa cidade de Belém. O pano de fundo sempre é Belém. O professor daqui da Federal de Arquitetura, o Flávio Nassar, né? Ele tem uma teoria que é a Belém invisível. Que toda a cultura está renegada à periferia e as elites estão dominando, né? E isso vem desde a Belle Époque, lá quando eles excluíram o Carimbó e tal, tudo mais, né? E o punk tá nessa leva de ser uma cultura excluída. Não se tem memória, Belém é uma cidade que não se tem memória, as pessoas não lembram das coisas, não registram, não fazem importância de guardar fatos. E o documentário veio para tapar todas essas lacunas, né? Tanto da cidade, que ela não observa os seus agentes culturais, quanto das pessoas que não entendem a sua relação com a cidade, e a própria documentação de uma escola de arte que tem em Belém, né? Uma estrutura de arte que tem em Belém, contemporânea, que não é daqui, mas está completamente incorporada à realidade local.
E como é que vocês fazem para ter acesso a esses fatos e pessoas e musicais do passado?
É um processo de pesquisa que eu iniciei, né, com alguns amigos, né, que já são mais antigos dentro da cena, né, com pessoas que já estão ali desde o começo, ou quase no começo, e que tem essa vivência dentro do punk, conhece essas pessoas. E é um resgate oral, basicamente, porque como Belém não tem essa cultura de fazer registro, os registros, eles só aparecem a partir dos anos 2000, registros audiovisuais, né, pouquíssimas fotos e quase nada de texto. Tanto que acho que a primeira escrita acadêmica já veio a partir de 2000 pra cá e tal. Então é muita conversa, muito resgate de memória pela oralidade, né? E a partir disso a gente vai começando a costurar os pontos para chegar num denominador comum que seja contar essa história de uma forma linear, sem passar por cima de fato algum ou tentar iludir com alguma coisa que não seja real.
Sessão Cult.
Sessão Cult de hoje apresenta o filme Helena, uma história real de Helena Andrade, irmã mais velha de Petra Costa, cineasta que assina o documentário. Sonhadora, Helena queria ser atriz de cinema, o mesmo sonho da mãe. Em busca dessa realização, aos 17 anos foi para Nova York, onde estudou numa escola de dança. Naquela época, Petra Costa, então com 7 anos, enxergava na irmã um exemplo e uma pessoa que conquistaria os seus sonhos. Só que nessa viagem, Helena também encontrou seus próprios demônios em meio a crises existenciais. O documentário mostra com registros, recortes, imagens e vídeos, a vida de Helena e toda a sensibilidade que existe na relação das duas irmãs. Durante as filmagens, a diretora buscou contatos de pessoas próximas à irmã e que de alguma forma pudessem ajudar a compreender o que a levou ao suicídio. Helena é um filme de construção de viver e de entender as relações e laços que criamos com outros seres humanos. Emocionante do começo ao fim, leva o espectador à experiência de confrontar-se com embates frequentes no cotidiano. Helena já ganhou prêmios nacionais e internacionais nas categorias de documentário e longa-metragem de direção de arte e melhor direção.
Escurinho do cinema.
Hoje eu converso com Edson Palheta e Márcio Cruz, integrantes do Equipe Reduzida, que é uma produtora independente especializada em audiovisual e art design. Edson, como é que está o projeto atualmente? Que pé que ele está?
Assim, a gente está nesse processo de finalização do curso, a gente decidiu unir o útil ao agradável, que foi colocar as pesquisas que a gente tinha a intenção de fazer e fazer disso nosso projeto de TCC, entendeu? Até para não se ocupar com outras tarefas e não ter um TCC e ter a produção que a gente queria tocar. E aí, a gente tem que fechar um cronograma de produção que a gente tem para continuar produzindo, fazendo as coisas que a gente quer. Então a gente tem aí uns videoclipes sendo produzidos, alguma coisa para se fazer. A gente tá gravando já e produzindo o Gritos de Agonia, que é o processo que vai acabar sendo o trabalho de conclusão do Márcio. E eu também tô fazendo o meu TCC baseado em uma websérie documental, que é o Fotógrafos da Cidade, que é...
TCCs são todos individuais?
Eles são individuais, são trabalhos coletivos, mas são TCCs individuais enquanto criação e concepção, entendeu? E aí a gente tá fazendo paralelamente agora, tanto o Gritos de Agonia quanto o documentário com os fotógrafos de Belém. O Grito de Agonia, como ele tem um número maior de pessoas para serem entrevistadas. É uma cena de mais de 30 anos que a gente tem que registrar com relatos, histórias e locais. Ele já é um processo que a gente está fazendo toda semana, tocando ele com gravações, indo a lugares, fazendo a pesquisa. E, paralelo a isso, a gente também está fazendo a documentação do documentário sobre os fotógrafos. Ele é um pouco mais tranquilo. A gente tem 4 fotógrafos, são 4 entrevistas, são entrevistas um pouco mais profundas no sentido de cronologia também. E aí também a gente são 4 fotógrafos, então a gente está conseguindo aliar bem isso, entendeu? São agendas que, embora elas estejam ali paralelas, a gente está conseguindo conciliar muito bem elas. E como o próprio nome já diz, a gente tem uma equipe reduzida,
não é tão reduzida assim.
Que não é tão reduzida, mas ela acaba facilitando muito no sentido de produção, porque o cinema, ele invariavelmente ele requer uma logística mínima, entendeu? De transporte de equipamentos, de locomoção, de fazer com que tu te locomova por essa cidade, assim, sem ter um carro com os teus equipamentos, e que tu consiga chegar no lugar e fazer isso, e conseguir afinar uma luz. Enfim, é uma logística que ela existe dentro da área que a gente faz. E a gente consegue se virar muito bem com isso, entendeu? E a gente está produzindo isso nesse final de ano de maneira muito mais intensa para a gente conseguir finalizar e, enfim, já continuar produzindo também em 2018. É um processo de produção constante.
Márcio, indo para a parte prática do projeto, que locais vocês visitam? O que a gente pode esperar desse documentário? O que, que tem em pauta para as próximas ações?
Em termos de locais, são pontuais, né? São pessoas que são mais relevantes dentro dessa cena. São as pessoas que nós estamos ouvindo.
E como é que é a recepção com essas pessoas?
Ah, maravilhosa. As pessoas se sentem muito entusiasmadas de se sentir, de ver essa história ser valorizada, né? É a história de vida dessas pessoas, né? É a história de um movimento. Como eu digo, é a história de uma cidade e a história das pessoas dessa cidade.
Onde estão essas pessoas?
Olha, tem gente que ainda vive do punk até hoje, né? Tem gente que conseguiu viver do punk, tirar um dinheiro do punk. Tem gente que abandonou. São casos e casos, né? Tem gente que é punk no final de semana, né? Que a idade não permite que você seja punk todo dia e tal. Mas são casos e casos. No geral, elas são todas muito solícitas e abraçam o projeto, porque elas sentem que é a hora de se contar essa história. Então, aonde a gente vai, a gente é bem recebido, as pessoas tratam bem a gente, né? Se sentem entusiasmadas de falar sobre o que aconteceu, sobre o que elas viveram. E nós também fazemos coberturas de shows, alguns shows, para mostrar como essa cena está em processo de evolução, né? Desde as pessoas mais velhas até as pessoas mais novas.
É muito diferente essa realidade de antiga para hoje?
Com certeza. A cena, ela evoluiu. Hoje, tu tem uma... Apesar do processo de produção ainda ser o mesmo, né? Ele ainda é independente, ele ainda é feito por pessoas, não tem ninguém gerindo isso, né? É o famoso faça você mesmo. É diferente você tocar em 85 e tocar hoje. Hoje você tem uma estrutura mais armada, né? Você tem acesso a equipamentos, acesso a... Até a bares, né? É mais fácil você chegar num bar e não ser olhado com uma certa estranheza, como era 30, 20 anos atrás. Né? Que o rock ainda era uma coisa meio marginal. Hoje ele já é mais aceitável, mais né, bem visto.
Em relação ao público, como é que é a recepção?
O público, ele sempre se renova. O público, ele tá sempre renovando, né? Você tem um público hoje de 20 anos, que é uma galera nova, que tá fazendo um novo som, que é completamente diferente do que produzia, tipo, há 10 anos atrás. Por isso eu acredito que seja uma cena. Ele tá sempre se renovando. As pessoas não pararam no tempo e ficaram acreditando só naquela coisa que era do começo, do primórdio. As pessoas estão evoluindo em termos de ideias e de sons e de artes e de contestações. A manifestação cultural, ela tá em evolução, né? Ela não parou no tempo e não ficou. Ela acompanhou a evolução da cidade de Belém, né? Ela acompanhou a evolução dos problemas sociais de Belém. E tudo isso passa, atravessa o punk atravessa tudo isso. E quando a gente quer contar essa história baseado nesses problemas e nessa cidade, passa por tudo isso, passa por essas travessias que as pessoas têm e que a cidade tem também, né? Não fica só uma coisa isolada.
Pergunta para ambos. O que eu não perguntei que vocês gostariam de acrescentar?
O Grito de Agonia, ele é um documentário que a gente tá agora com um processo de financiamento coletivo. E aí a gente decidiu fazer isso para um melhor processo de produção, de pós-produção dele. É, tem que ir lá no Catarse, tem alguns brindes, alguns benefícios. Eu acho que dá uma olhada lá, ver o que satisfaz, o que, enfim, qualquer ajuda é bem-vinda para se produzir e fazer arte, principalmente em Belém.
É, só ressaltando, né? A gente tá com financiamento coletivo no Catarse, né? O site de crowdfunding, para levantar uma grana para poder fazer o documentário, né? Porque o projeto Gritos de Agonia é um projeto, não envolve só o documentário. A gente quer fazer um documentário, a gente está produzindo uma banda que está fazendo um resgate dessas músicas do punk rock de Belém, né? Músicas que nunca foram gravadas, vão ser registradas agora. Então tudo isso envolve custos, envolve logística, envolve pagamento de pessoas, né? Por mais que as pessoas estejam ajudando, elas não vão trabalhar de graça, né? E nem a gente quer isso, a gente quer que a cena se profissionalize e que as pessoas recebam por isso, pelo seu trabalho. Então a gente está com financiamento coletivo no Catarse, www.catarse.me/docgritosdeagonia. Tem uma página no Facebook também, Doc Gritos de Agonia. Tem a página da Equipe Reduzida no Facebook, onde a gente pode entrar lá e encontrar todos esses links de uma maneira mais acessível. Tem brindes, tem prêmios, tem... E acho que o grande legal é fazer parte dessa construção, né? Não é só doar o dinheiro, não é só dar uma grana e receber um brinde. É fazer parte de uma coisa que está construindo e está em processo e está em evolução, né? Acho que isso que é legal e tal.
Na trilha do cinema.
Meu nome é Graziella Ferreira e eu sou do curso de comunicação social e eu queria pedir a música Let It Go, da Demi Lovato, do filme Frozen. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. The snow glows white on the tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back.
Escurinho do cinema.
Queria dizer que eu fiquei feliz em receber vocês, de verdade, de coração. Hoje eu conversei com Edson Palheta e Márcio Cruz. Terminamos o programa citando Pasolini, o grande Pasolini, que tem tudo a ver com o que ele diz com vocês. O melhor da vida é o passado, o presente e o futuro. O Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelos e-mails radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter @radiowebufpa ou ainda pelo telefone 3201-7768.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa é uma realização da Rádio Web UFPA, com apresentação minha, Joel Cardoso, produção de Graziella Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Lissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Tchau, até o próximo Escurinho do Cinema, com muita informação e entretenimento para você, aqui na sua, na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.